Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 13ª sessão ordinária do 3º período legislativo da 12ª legislatura. Gostaria de agradecer a presença dos colegas vereadores, bem como a presença do Marcel, que nos assiste, da Bruna e da Daniele, que nos assessora. Para iniciar nossos trabalhos, então, começamos com a leitura bíblica por parte do vereador João Martins.
Senhor, vós sois meu Deus, eu vos exaltarei e celebrarei o vosso nome, porque executastes maravilhosos desígnios concebidos, e há muito tempo.
Na sequência, nós passamos para a apreciação da ata da sessão anterior, conforme o regimento interno, o artigo 205, parágrafo 4º, fica dispensada a leitura, todos os vereadores receberam cópia. Então, eu coloco a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo manifestações, coloco a mesma em votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário que se manifeste. Aprovada com uma abstenção. Ata número 1881 de 2019. Passamos para a apreciação do expediente do dia. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias.
Mensagem 345 de 2019. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1973 de 2019. Dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico e cultural do município. O objetivo do referido projeto de lei é instituir diretrizes para a preservação do patrimônio histórico, cultural ou artístico municipal, bens de natureza material e imaterial, com fundamento nos princípios estabelecidos pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município. A Lei Municipal número 1516 de 28 de abril de 2011 disciplina o Sistema Municipal de Cultura do município, porém não trata de aspectos que envolvem a preservação do patrimônio histórico e cultural do município. Pretendemos com a proposição regulamentar o tema, detalhando aspectos e especificações para a proteção do patrimônio histórico e cultural existentes no município. Bens materiais e imateriais, vinculados a fatos memoráveis ou significativos de valor histórico-cultural para a cidade de Pessoa, que sejam de interesse público conservar e proteger contra ação destruidora decorrente da atividade humana e do passar do tempo, sendo que tínhamos Esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 14 de maio de 2019. Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara. Câmara realiza audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do município referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Atendendo ao que dispõe o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei 101 de 2000, bem como ao princípio da publicidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 88. A Câmara Municipal de Pejuçara, através do presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, torna público que no dia 27 de maio de 2019, às 14h30, no plenário da Câmara de Vereadores será realizada audiência pública a fim de promover as demonstrações e avaliações do cumprimento das metas fiscais do município, referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Para a qual se encontram convidados toda a população do município interessado. Pejuçara, 17 de maio de 2019. Vereador Maurício Salles Mioso, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento.
Não havendo, então, mais matérias a serem apresentadas no expediente do dia, nós passamos agora, então, para o espaço do pequeno expediente. Convido o vereador secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar pelo prazo máximo de até 5 minutos.
Vereador Daniel. Vereador Cirineto. Vereador Carinho. Vereador João. Vereador Maurício.
Não havendo inscritos, então o secretário faça a colha das inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Elidete? Vereador Maurício?
Concedo a palavra ao vereador Maurício.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar Boa noite a todos. Gostaria de saudar o nosso presidente Valdecir, em seu nome, todos os colegas vereadores, e ao Marcel, que nos prestigia nessa noite, e a nossas assessoras Bruna e a Daniela. A respeito do projeto, sou favorável. Gostaria de, aqui a título de informação, e também agradecer o apoio. Sei que não conseguiram fazer presente aí na nossa estreia na Copa dos Campeões, mas estão aí juntos, meus colegas, a torcida para o nosso time aqui de Pejuçara. Estreamos com vitória, talvez enfrentando a equipe mais forte aí, e com certeza candidata ao título. Mas, como eu tinha já dito aqui, fizemos um time forte e estamos todos aí em busca desse título tão importante para o futsal aí da nossa cidade. A respeito da APAE, gostaria de parabenizar em nome da nossa presidente Zete, da diretora Elisiele e principalmente do nosso aluno Jorge, que a semana passada aí esteve disputando a final aí do Festival Nossa Arte em Teutônia, juntamente aí com o professor Rodrigo aí, do CEPIB, voltou lá com o troféu de segundo lugar. Uma alegria imensa por ele, por todos nós lá que trabalhamos semanalmente com eles, e principalmente de todos os alunos aí, que com certeza a alegria semana passada foi muito grande, chegando o troféu aí para nossa cidade. E uma pena, mas segundo o professor Rodrigo aí, quem ficou campeão, não lembro o nome da cidade agora, mas senão o Jorge aí, no final do ano, o ano que vem, ele ia fazer a final do brasileiro de música em Manaus. Então fica um sentimento, né, de poderia ter ganho esse festival, mas segundo lugar, entre 18 a final do estado, com certeza são de parabéns então ao Jorge e ao professor Rodrigo, que acompanhou ele nesses 3 dias. Parabenizar aí ao pessoal do clube Pejuçarense pela balada retrô do sábado, e que muitos colegas aí prestigiaram também. Lembrei minhas primeiras noites aí do clube, aqui conversando com amigos lá, como é importante, né? Eu desde adolescente aí costumava prestigiar o nosso clube, e há alguns anos, né, não saía uma festa nesse sentido. Mas parabenizo a todos. O colega Valdecir aí trabalhou e ajudou na organização. A vereadora Karina também no som. Então, é importante ir para a nossa comunidade. E Pejuçara, pessoal, ficou rotulada durante alguns anos que tudo que vai fazer vai dar briga. E não é. Aqui existem mais pessoas de bem do que pessoas de mal. Então, as pessoas têm que se organizar, têm que fazer as entidades, os bairros. E que aqui, como eu falei, existem mais pessoas de bem que querem se divertir, apoiam essas iniciativas, do que pessoas de mal. Com o tempo essas pessoas vão ficando esquecidas. A festa também em nome do colega vereador Cirineu, parabenizar pela festa da avenida. Pude prestigiar um pouco lá. E festa grande mesmo. Festa de quem merecia ter ganho, né, o campeonato municipal esse ano. Então parabenizar a todos lá dessa agremiação. Não sei se os colegas assistiram hoje o Jornal do Almoço a respeito aí das câmaras de vereadores, e confesso que muito, muito me orgulha, né? A nossa câmara aqui ficou em terceiro, menos gasto aí na nossa região. Então, municípios menores que Pejuçara aí, com gastos astronômicos aí, e relevantes, né? Então, me orgulho muito de fazer parte dessa estatística do bem, né? Que voltamos, algumas vezes já falamos aqui, não dependemos apenas do trabalho de vereador, somos todos trabalhadores, cada um na sua área aí. Então, é importante quando a gente fica rotulado aí pelo bem também, que geralmente o vereador ele só recebe críticas ou que gasta, e o político hoje está desacreditado, mas acredito que todos aqui com certeza têm a sua ficha limpa e faz o bem e não espera, não está aqui para se beneficiar do cargo ou de nada que o cargo que a gente, né, recebe, mas com certeza a gente ajuda aí muitas pessoas e não dependemos desse dinheiro para sobreviver. No momento seria isso, o presidente lhe devolve a palavra.
Recebo a palavra e concedo ao vereador João Martins.
Saudando o presidente Valdecir, também o vice-presidente, vereadora Eliane, e secretário, vereador João Luiz. Saúdo também os demais colegas vereadores aí da nossa Câmara, também a Daniela e a Bruna, que são diretora, assessora jurídica e diretora de expediente, e ao Marcel, nosso cidadão, que acompanha mais de perto toda segunda-feira o trabalho do Poder Legislativo. Seja bem-vindo. Hoje, uma das minhas falas é sobre a análise dos 53 anos de Pejuçara. Me sinto bastante orgulhoso de poder também fazer parte do que o município conseguiu, do que está conseguindo, enfim, das realizações de ambas as administrações que por aqui passaram. Eu, como servidor público, já estou há mais de 25 anos, mas é minha obrigação, obviamente. Então, eu falo mais a respeito de, desde 2005, ali então, quando a gente se elegeu a primeira vez, depois fiquei suplente, 4 anos, e estamos então mais agora cumprindo o terceiro mandato. Então. E a gente fez, a gente aprovou, a gente discutiu, e muitas dessas obras, a comunidade hoje não tem esse conhecimento, mas é através da Câmara. Todo mundo fala, todo mundo falou, é através da Câmara, através dos projetos, através do nosso entendimento, que acontece ou não, desde a compra de um equipamento, ou de um carro, ou até mesmo uma rua de asfalto, ou calçamento, ou a melhoria na saúde, porque muitas vezes, se os projetos não são aprovados, analisados e aprovados, e diga-se de passagem, em muitos momentos, aprovado com muita rapidez, por essa casa, para que os projetos, para que os prazos, para que não dê problemas nos prazos e que consiga ser realizado. Então, é uma análise assim que a gente fez. E hoje, particularmente, eu recebi do prefeito um convite, juntamente com o presidente, de olharmos algumas obras aí que estão sendo feitas, que é do asfalto, e analisando o quanto é importante, o quanto vai gerar de melhorias esse asfalto, essas 18 quadras aí que está sendo terminado. Obviamente que virão muitos pedidos de sinalização, quebra-mola, enfim, a gente conversava hoje à tarde, mas isso faz parte e vai se adequando. Tem o setor de trânsito aí, que vai, certamente, vai ter um projeto voltado para isso, para que o trânsito flua da melhor forma possível. Mas é gratificante para nós vermos a nossa cidade se transformando. Isso é fruto de todos, da administração. Então a gente parabeniza aí a todos envolvidos nesses 53 anos, assim como as outras obras que estamos aí ouvindo a cada semana aí o executivo falar do projeto Caminho das Palmeiras. Que é um excelente projeto, que é uma magnífica obra, que daqui mais uns dias estará sendo entregue, então, a esses 34 mutuários. Também gostaria de parabenizar, no dia de hoje, a todos os pedagogos. Hoje é dia do pedagogo, e é uma profissão tão importante, né? Temos aqui na casa vereadoras que são desta área, né, então que possam transmitir aos demais colegas da escola, enfim, a todos os pedagogos, porque todos nós, cada um de nós precisou, passamos pelo banco escolar e foi através de um pedagogo, de uma pedagoga aí que nós demos os nossos primeiros passos, né, a nível de conhecimentos. Então é importante, sim, lembrar esse dia de hoje. Parabéns, então, a todos os pedagogos aí. Sobre a matéria vinculada, vereador Maurício, no Jornal do Almoço, no período regional, também a gente fica contente e fica satisfeito e orgulhoso de, como eu disse, de estar tanto tempo aqui, e tem outros vereadores que também já passaram pela presidência dessa casa, já passaram como vereador, e também sempre primaram pela economia, em ter esses recursos para poder ajudar o executivo a aplicar em outras áreas, quer seja da educação, quer seja da saúde, obras, enfim. E a gente também, eu vejo assim que a semana inteira, ou melhor, alguns dias está sendo veiculado aí no estado algumas matérias sobre as câmaras de vereadores, mostrando os gastos excessivos e algumas respostas, às vezes, de alguns vereadores, que a gente se envergonha da classe, que muitos realmente não têm do que falar, do que fez realmente esses altos custos. E a gente viu veiculado aí nas reportagens. E hoje a gente viu Pejuçara, uma das câmaras que mais economizou, que menos gastou, podemos assim dizer, em diárias. Municípios do tamanho de Pejuçara, talvez menor, gastando acima de R$130 mil em diárias no ano de 2018. E temos outros. Hoje à tarde eu pedi para as nossas assessoras, e elas me passaram, tem um relatóriozinho ali dessas matérias. Então, tu te apavora dos municípios aí, da forma com que não valorizam o dinheiro público, com que não valorizam o dinheiro dos impostos do cidadão. E nós aqui somos diferentes. Então, isso é muito importante. Já em 2014, quando fui presidente, nós tivemos um aporte aí de devolução, e acredito que quase todos os vereadores foram assim, os presidentes, um aporte aí de R$200 mil, mais de R$200 mil no final do ano, em recursos oriundos da Câmara, onde o prefeito pôde aí fazer. E muitas das vezes a gente indicou aonde era para que tipo de obra era para ser feita, e obviamente que foram feitas. Então, para nós que economizamos, nós não estamos pensando no que nós temos, nós não estamos olhando. Eu ouvia do vereador do município próximo, aí, há poucos dias, que ele dizia: a gente fica cuidando do que a gente tem ainda em caixa para ver se dá para gastar ou para viajar, quer seja pra dentro do estado ou principalmente fora do estado. Então, não é esse o perfil dos nossos vereadores aqui de Pejuçara. Então, isso nos leva a ter certeza que estamos no caminho certo, porque nós vamos transformando a nossa cidade com isso. Então, é gratificante. Tivemos já também, em 2015 ou 2016, a Câmara de Pejuçara, dos municípios da Amuplan, era a Câmara que menos gastava. Então, já tivemos também. Hoje apareceu em terceiro lugar em diárias. Então, nós acho que devemos, sim, estarmos atentos a não cometer esse tipo de exagero com que esses vereadores, que não têm compromisso nenhum, chegando ao cúmulo, como todos os vereadores sabem, além de mim, além de eu, tem mais o vereador Valdecir, vereadora Eliane, vereadora Karina, que também são servidores públicos, e é sacrificoso para nós, é bem sacrificante para nós, quando a gente vai buscar alguma coisa para a Câmara de Vereadores, ou até mesmo se preparar em algum curso, alguma coisa, o que nós fizemos? Acredito que, assim como eu costumo deixar férias. E acredito que os colegas também, quem está na educação ainda tem as horas que trabalha além dos eventos, mas a gente tira das nossas férias para ir buscar. Enquanto que vereadores, no as câmaras que apareceu, o que, que eles faziam? Como servidor, com carro público, ia ao Porto Alegre e com duas diárias, diária de executivo e com diária de legislativo. Então, isso sim não é exemplo. E o ano que vem tem eleição e isso deve ser muito bem analisado pela população desses municípios. Felizmente que Pedro Sara não tem esse perfil. Então, acredito que os vereadores também têm acompanhado. E é importante a gente ter, porque de muitas câmaras, de muitos municípios, a gente pega alguns exemplos, né? Até para aplicar no nosso município, até mesmo de projetos, enfim. E que bom que nós só estamos pegando o que é exemplo bom. Esse tipo de exemplo não nos... estamos aí passando o Brasil a limpo, né? E todo mundo sabe aquilo que o Brasil está passando, porque a União passou. E hoje, felizmente, as coisas estão indo ou tentando achar o rumo. E é isso que nós queremos. E devemos começar por casa, fazer o dever de casa. É nós, como legisladores, como vereadores, que devemos fazer a nossa parte. Eu sou muito feliz porque não me encaixo nesse tipo de vereadores, que tem bastante. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Cirineu.
Minha saudação ao presidente Valdecir, em seu nome, estender a saudação a todos os demais colegas vereadores, ao Marcelo, ao Ângelo, ao Didi e à assessora Daniela, que nos acompanha nessa sessão. Nossa saudação também. Sobre o projeto de lei 1973, que recebemos hoje, a partir de uma leitura rápida, dá para perceber a importância que é regulamentar essa questão do patrimônio cultural do município de Pejuçara, sem dúvida nenhuma, mas que deve ser objeto, né, de estudo e análise, enfim, para que a gente possa ter uma compreensão e, de fato, a dimensão que ele representa para manter situações, e ele só vai funcionar e só, de fato, vai se tornar aplicável da forma com que ele está sendo criado quando tiver também, junto com ele, a questão dos investimentos das instituições, enfim, do conselho e entidades preocupadas em buscar compreender toda essa nossa história e poder resgatar aquelas situações históricas, né, materiais ou imateriais, enfim, que devam ser preservados para a nossa memória, enfim, para a geração futura. Então, sem dúvida, né, é um desafio, acho, para nós também, que a gente possa estudar bem esse projeto e que ele possa representar, de fato, algo que vai servir para que a gente possa preservar a nossa memória para as gerações futuras. Em relação à educação brasileira, eu volto a falar nesse tema, porque teve no dia 15 uma grande manifestação e, enfim, junto com a questão dos estudantes e professores relacionados com a educação, enfim, frente à proposta do corte de 30% dos recursos e também junto com isso, algumas mobilizações aí sobre a reforma da Previdência. Uma delas eu participei, indo até Santa Cruz do Sul, onde teve um movimento bastante forte lá dos produtores rurais, pequenos produtores, agricultores familiares e trabalhadores rurais assalariados, defendendo então esse projeto. E só para ilustrar como isso é significativo e traz resultados, durante a caminhada que a gente fez lá na cidade de Santa Cruz, uma comissão que esteve junto ao Banco do Brasil, reunida com o diretor, superintendente e o próprio gerente do banco, já passou a notícia, né, de que os recursos que estavam suspensos, né, para financiamento do PRONAF, que é da agricultura familiar, a partir daquele momento passavam a ser liberados. E no mesmo dia também, uma comissão lá em Brasília, né, da CONTAG, estava reunida com o presidente e o relator da Comissão de Reforma da Previdência e já praticamente o compromisso, então, de que não haveria alteração na proposta, né, de reforma da aposentadoria dos trabalhadores rurais, das pessoas com deficiência e, inclusive, também com relação à capitalização, desse regime de capitalização. Então, isso demonstra, de fato, que a sociedade, enfim, a comunidade, eu acho que tem que se manifestar. Naquele município lá, deveriam ter, segundo o levantamento, foram apresentadas em torno de 10 mil pessoas, 10 a 12 mil pessoas, né, fazendo essa manifestação. E em relação à educação também, né, embora eu acho que aconteça algumas desinformações, né, alguns movimentos aí para tentando desmoralizar e dar descrédito, enfim, às nossas universidades e aos estudantes, aos professores, enfim, em geral, eu acho que nesse momento cabe destacar que uma jovem cientista de Osório, participando nos Estados Unidos, né, ganhou o título, né, de em primeiro lugar na maior feira de ciências do mundo. Então, a jovem Juliana Stradilotto, desenvolvendo então uma descoberta importante, né, que foi consagrada então aí como a maior, mais importante, né, desse evento a nível mundial, que contou com a participação aí de dezenas, né, de países, né, representante dos países. Estudo desenvolvido num Instituto Federal. E também outro evento, acho que assim, científico e de grande importância para o Brasil, né, um exemplo também para mostrar que a pesquisa científica e, enfim, acadêmica das universidades, ela concorre a nível de igualdade com muitos outros países, né, no mundo. Foi a descoberta, né, que levou as pessoas com paralisia a voltar a andar. E dentro do projeto, né, Andar de Novo, né, em São Paulo, com um cientista brasileiro, né, professor Nicoleles, que foi o criador desse invento e que já beneficiou várias pessoas. E que foi destacado também na abertura da Copa do Mundo, onde uma pessoa que tinha paralisia, que não tinha perdido os movimentos, né, a partir desse estudo e dessa pesquisa, conseguiu dar o chute na bola, né, para iniciar então a abertura, né, da Copa do Mundo no Brasil, quando ocorreu em 2014. Então, nós temos aí, eu acho que o grande desafio para que nós possamos pensar nessa questão de que os investimentos começam a dar resultado e muitos deles demoram bastante tempo, né, nem sempre são imediatos. Mas o investimento em ciência e tecnologia, pesquisa e nas universidades, né, eu acredito que cortar recursos dessas áreas é fechar as portas para uma vida digna para muitas pessoas que só tem esse caminho, essa alternativa, de fato, para conseguir alcançar uma melhora e uma superação da situação, né, econômica, enfim, e em todos os aspectos, social também, né, que se encontram excluídas, né, da sociedade. E, ou abrir caminho, então, para a questão do aumento, né, da violência, da criminalidade e da miséria. Então, eu acredito que nós precisamos, de fato, repensar essas questões, enfim, a sociedade precisamos debater para que, de fato, a gente possa caminhar para um país que a gente queira, né? Como diz o colega que me antecedeu, o vereador João, né? Passar limpo o país. Eu vejo assim, ó, tem que se avaliar muito bem o que de fato nós queremos passar limpo. Nós precisamos sim de uma renovação bastante grande em muitos aspectos, né? Mas eu acredito assim, ó, esse trabalho que está sendo feito de desconstituir as entidades, né, de dar descrédito, de querer praticamente sim, desmoralizar e enfraquecer, é um enfraquecimento da democracia e não nos ajuda. E eu vejo um exemplo concreto, assim, ó, por exemplo, a reforma da Previdência, né, proposta pelo governo federal. Hoje, o Congresso Nacional já estuda e e praticamente está sinalizando, né, com uma nova proposta diferente que não penaliza tanto, né, as pessoas como de fato está sendo colocada e que não abre caminho também para a capitalização, que na verdade os banqueiros, né, as grandes organizações econômicas, enfim, que poderiam buscar então esse dinheiro, usufruir, enfim, se beneficiar disso, e penalizando os trabalhadores que, se depender só dessa poupança e não tiver essa previdência pública, né, e compartilhada, né, com a sociedade, com o poder público também, certamente não vai ter garantia nenhuma de futuro e vai gerar então nossas pessoas com idade, né, no futuro, os aposentados aí numa miséria muito grande, enfim. O exemplo dos países que adotaram esse regime está aí para mostrar e para nos revelar essa situação bem real. Então, nesse sentido, eu acho que dentro dessa questão, assim, nós estamos aqui em Peruçuara, sem dúvida, a nossa comunidade aqui é o que nossa preocupação maior, e nós sabemos, sim, da importância que é essa história, né, que foi construída ao longo de 53 anos, mas os desafios são muito grandes pela frente também, porque nós também vamos sofrer reflexos, né, dessa política também a nível nacional, e por isso a nossa preocupação nesse sentido. Seria isso, presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e vamos, antes de entrar no intervalo, só algumas considerações. Projeto esse 1973 também, eu acho importante, eu não tive a disponibilidade de poder estudar todo ele, mas eu acho que se ele vem com o intuito da proteção ao patrimônio histórico e cultural do município, vem encontro aquilo que eu tenho comigo, que para nós não deixar nós perdermos a nossa história, a nossa cultura. Que não se confunda patrimônio cultural, patrimônio somente com bens, ou prédios, mas a parte cultural também, que seja protegida também, a parte, como diz, a questão material e imaterial também. Nós vamos deixar tramitando nos próximos dias, então a gente se manifesta sobre o seu conteúdo geral. Só para informar também, a gente participou da festa da equipe do Avenida Aniversário, não, a comemoração da conquista do campeonato, também uma festa muito bonita, muito comemorativa, né, vereador Cirineu, pela conquista, e deu para sentir lá muito a união que existe da equipe, dos torcedores, dos dirigentes, pelo orgulho da conquista do campeonato de 2019. Então, tá de parabéns a equipe do Avenida pela festa organizada no último sábado. Reforçar o convite aos vereadores, né? Amanhã então a nossa sessão solene, nós temos estamos praticamente com tudo organizado já, para que saia dentro do horário determinado, que a gente possa fazer, talvez, como é uma sessão mais de falas, de pronunciamentos, ela pode se estender, mas que não seja cansativa, então a gente vamos procurar iniciar dentro do horário determinado. Né? Só um comentário também, me chamou a atenção hoje quando eu escutei, eu havia visto algumas reportagens, não todas da série essa da RBS, sobre os gastos com diárias das câmaras de vereadores. Não tomei muito por surpresa, porque a gente sabe e acompanha de anos o fato da forma como muitos colegas e outros municípios tratam o recurso público. Mas me entristeceu um pouco é saber da forma como foi exposto isso. Né? Muitas vezes o próprio jornalista ou a própria reportagem dizia que esse dinheiro poderia ser usado para fazer tal coisa, como se o vereador tivesse a condição de não pegando a diária, não viajando, iria solucionar os problemas. Eles puxavam, por exemplo, um problema gravíssimo no município e vinculavam ao gasto com a Câmara. E muitas vezes também a forma como eles colocaram a diferença entre a forma que uma Câmara se procede e de outra Câmara, né? Cada um tem uma situação diferente, tem câmaras de vereadores que tem prédio próprio, que tem gasto a mais, que tem contabilidade própria, que tem outros serviços também, e outras, como é o caso nosso, que a gente não tem esse gasto a mais. E na questão dos gastos, por mais que a gente sabe que existem exceções, a grande maioria não leva essa questão da... Eles fazem pela legalidade e não se vê a moralidade do gasto. Tanto é que hoje existe inúmeros institutos que se especializaram em fazer cursos para vereadores. Então tem gente de tanto fazer curso que são especialistas em legislação. Só que aí quando vai ser entrevistado, perde o que falaram no curso, ninguém sabe dar uma resposta. Então isso aí, de certo modo, a minha preocupação é que a população, o telespectador que assiste uma declaração dessas, ele generaliza ali. Já a imagem do parlamentar, do vereador, ela já é desgastada. Então, quando as pessoas escutam esses comentários, essas reportagens, aí nós ficamos nós também, de certo modo, desmoralizados. Mas, felizmente, hoje a notícia é que a nossa Câmara terceira menor que gasta com diárias, que gastou no ano de 2018 nos 23 municípios de abrangência da RBS TV Cruz Alta. É interessante, gente. Nós aqui soubemos disso. Entre nós todos os anos é mínimo o gasto que a gente tem, até muitas vezes não dá para a gente dizer que esses institutos, esses cursos, são todos eles fajutos. Tem muita coisa que é interessante, inclusive para a formação do vereador. Mas, até mesmo como foi mencionado, que nós temos a maioria dos vereadores, ou se não todos os vereadores, tem a sua própria profissão, e para sair, se especializar ou usar de aperfeiçoamento na área de curso, depende inclusive da sua disponibilidade de tempo. Me chamou a atenção num dia que eu assisti da Câmara de Vereadores de Ivoti, um município até, de certo modo, não é um município grande, mas a Câmara lá também é muito mais, vamos dizer assim, muito mais enxuta do que as outras câmaras. Só que também ficou uma coisa meio... a presidente da Câmara dizendo que ela junta o dinheiro para ela comprar a passagem para quando tem que sair pela Câmara, pagar do próprio bolso dela para poder procurar desconto nas viagens, agendar com recurso para ela ir guardando o dinheiro para quando puder ela compra a passagem. Também nós temos... Tu tem um limite de coerência nas coisas, né? Quando tu tá a serviço, tu foi eleito para trabalhar para o poder legislativo. Se né, nas as tuas atribuições tu tem que sair, tu também tem esse direito de ter as suas despesas pagas pelo poder legislativo. Mas, enfim, eu acho que de certo modo é interessante que seja exposta essa situação. Mas temos que ter tranquilidade e procurarmos fazer a nossa parte. Nós temos o nosso sistema, a forma que cada um trabalha e cada um tem na consciência aquilo que, na forma como melhor administra os recursos do Poder Legislativo. Só um comentário, o vereador Cirineu colocou a situação, me chamou a atenção no jornal, já vi isso, que os deputados estão elaborando um projeto, tentando substituir o projeto do governo em relação à reforma da Previdência. Eu não me ative muito a esse assunto, mas eu tenho um grande medo quando parte do Congresso, que o Congresso hoje é um dos lugares que mais tem privilégios, tanto a nível de deputados como de servidores. E quando parte da parte deles para criar um projeto de reforma na Previdência, não vejo que eles vão cortar na própria carne deles, né? Então, tenho medo que seja um substitutivo simplesmente para garantir os seus privilégios em termos de Previdência. Vamos para o intervalo, então, regimental de até 10 minutos. Retornamos em seguida. Reaberta a sessão, como hoje não temos nada para ser votado, nós vamos passar já imediato para o espaço das explicações pessoais. Convido o vereador secretário para que faça, para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar. Havendo mais vereadores, então, reforçando mais uma vez o convite, amanhã é nossa sessão solene. E na próxima segunda-feira, dia 27 de maio, novamente nos reunimos nesse plenário para deliberar sobre matérias de interesse da nossa comunidade, para a nossa próxima sessão ordinária às 19 horas. Agradeço a presença dos nossos colegas, agradeço a presença do Marcelo e do Ângelo também pela assistência, do Didi, que nos acompanha na parte de divulgação, e também da Bruna e da Daniela na assessoria. Então, boa noite a todos e até amanhã. Declaro encerrada essa sessão ordinária.